Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha! Nessa parte do programa, a produtora orgânica Andréa Basso, integrante da Feira Ecológica de Caxias do Sul, destaca os aprendizados com os ciclos naturais, como as estações do ano, a sazonalidade produtiva e outros fenômenos que podem reconectar o homem ao meio ambiente. No mês de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Feira Ecológica lançou o projeto Feira Sem Sacola Plástica. A ação será realizada uma vez por mês. A proposta dos agricultores ecológicos é incentivar o consumidor a levar a sua sacola retornável para a feira e estimular práticas sustentáveis que auxiliem na proteção e na preservação do planeta. Nesse contexto, Andréa concedeu entrevista ao programa Vida. Acompanhe!
Oi, Andréa, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Debbie. Bom dia, ouvintes. Tudo legal.
Por que é tão importante esse dia do meio ambiente em especial num cenário de pandemia, Andréa?
A Feira Ecológica tem uma longa tradição em comemorar a Semana do Meio Ambiente com promoção dos produtos, com conscientização sobre conservação da água, do lixo, das florestas, uma nova forma de agricultura. E nesse momento agora, não menos relevante do que isso, né? Só que, infelizmente, a comemoração que ocorre há mais de 20 anos com degustação e com essa conscientização, devido à não possibilidade de aglomeração, a gente resolveu fazer de uma outra forma. Porque há muitos anos a feira vem trabalhando com a questão da menor uso de coisas que não podem ser recicladas, assim como plástico em grande quantidade na feira, sacolas plásticas. E, nesse momento, então, resolvemos fazer uma atividade um pouquinho diferente de conscientizar as pessoas a levar a sua sacola retornável, sua sacola reciclável, para levar os seus produtos da feira ecológica.
Entendo. Então, é uma espécie de incentivo, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas já levam as suas sacolas, sejam elas das formas que forem ecológicas, né? As ecobags, enfim, as trançadas.
Nos últimos anos, isso aconteceu muito. A gente diminuiu muito o uso de sacolas plásticas, mas a gente gostaria de uma ação assim mais efetiva, assim, que as pessoas se conscientizassem mesmo e fossem para a feira com a sua sacola retornável, para a gente diminuir. A feira ainda usa hoje quase mais de 2 mil sacolas plásticas por mês.
É bastante.
Então, seria uma conscientização assim, bem importante nesse momento. E a proposta seria, então, que em comemoração ao Dia do Meio Ambiente fosse um sábado sem sacolas plásticas na feira ecológica. Por outro lado, tomando todas as medidas, todos os cuidados com as normas atuais de cuidados para tanta contaminação, né, dos produtos e das pessoas.
Claro.
Mas a gente acha que isso é possível. E a partir daí a nossa proposta seria, até o final do ano, um final de semana por mês, o último do mês, que seria então o sábado sem sacola. Para depois, dependendo de como tudo isso transcorrer, a gente abolir as sacolas plásticas na feira ecológica.
Claro. André, a gente falava dia desses aqui na programação sobre também as mudanças, né, nos hábitos de consumo, nos hábitos de quem empreende também. Mudou muita coisa depois da pandemia. Algumas já vinham, né, num processo e outras se consolidaram e outras ainda se transformaram. Nesse processo, eu queria te perguntar sobre esse papel também de quem empreende, no caso, o feirante aqui, né, a figura do feirante, que é um empreendedor. Ele é um agricultor, mas ele é um empreendedor. E ele meio que faz um papel de educador social quando cria uma campanha como essa, e isso ajuda muito, é necessário, né, Andréa?
Com certeza. É muito necessária a conscientização de todos, né? E o agricultor também aprende muito nesse processo. A gente acaba repensando muitas das nossas atitudes diárias na nossa casa, né? Apesar de que isso dentro da agroecologia é muito debatido, muito incentivado, né? que a gente tome consciência de que tudo que a gente faz em todos os sentidos afeta o entorno. E nós tivemos agora, nos últimos 2 meses, uma situação muito dramática, não só com relação à pandemia, mas com relação à falta d'água. E isso mobilizou dentro da agricultura agroecológica muitas iniciativas para contornar tudo isso, porque em alguns lugares, cerca de 20% dos agricultores da feira ecológica não tinham água para irrigar suas culturas. Isso também vai se refletir nos produtos disponíveis agora. E no momento em que é tão necessário o alimento saudável, em que as pessoas estão tendo um tempo para repensar tudo isso, repensar seus hábitos de vida, a importância de ter disponível um alimento produzido em consonância com o meio ambiente, sem poluir a água, sem destruir o habitat de muitos seres, pássaros, insetos que convivem junto na nossa agricultura, é uma questão muito importante, né?
Não há dúvida. Andréia, pegando esse gancho, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, o início do mês novo, né, então a gente tem várias questões aqui, a entrada, a proximidade com o inverno, a própria estiagem, são todas as formas que a gente pode dizer que são momentos ou etapas cíclicas que a natureza faz. Né? Começa um ciclo de uma semana, começa o ciclo de um mês, começa o ciclo de uma estação, mudança do clima, começa um mês novo. São várias questões. Eu queria te perguntar sobre, por exemplo, a gente usar a metáfora, né, desses inícios ou dessas modificações que a natureza nos propõe como uma forma também de a gente entender esses recados de uma maneira melhor. Você, como produtora orgânica, que entendimentos saltam aos teus olhos e que você pode compartilhar conosco sobre essa questão, relação natureza versus comportamento das pessoas?
Então, perfeita essa colocação, assim, porque o que a gente nota é assim, ó, uma total desconexão das pessoas dos ciclos naturais, dos ritmos da natureza. E a nossa falta de respeito a esses ciclos nos deixa à parte de como a natureza se comporta, se conduz e como ela evolui. Nós não sabemos mais os ritmos circadianos dos astros, da lua, que era uma coisa que os antigos seguiam muito, e isso reflete diretamente no nosso ritmo circadiano de hormônios. Enquanto que a gente está desconectado disso, a gente não respeita o dormir, o acordar. Por exemplo, com relação ao sol, agora no inverno, então como o dia é mais curto, nós teríamos um tempo maior de recolhimento e as plantas, os restos dos animais, eles seguem esse ritmo de uma forma sincronizada com a natureza. E a nossa desconexão de tudo isso nos levou ao que está acontecendo hoje. A natureza está dizendo, peraí, você está fora do ritmo, né? Você tem que se ressincronizar com tudo isso, porque senão a sua permanência no planeta está sendo inoportuna.
Claro. Andréia, sobre essa questão da estiagem, tem preocupado muito. A gente, inclusive, dias atrás aqui conversamos com o diretor-presidente do SAMAI e de acordo com o que ele nos falou, há uma preocupação muito grande, em especial com essa questão da agricultura, né, de levar, inclusive, caminhões com água para que haja condições de manter as produções, as culturas, mas ele não descartou a possibilidade de um racionamento de água, mesmo durante o inverno, porque não tem muita chuva prevista, né, e as pessoas continuam consumindo água, no meio urbano em especial, de uma maneira como se não estivéssemos vivendo uma estiagem, essa desconexão do que está acontecendo com a natureza. Você tem alguma observação sobre isso?
Então, Beverly, assim, ó, como se a água fosse um bem infinito, né? É assim que as pessoas se comportam com relação à água. Nós vivemos num lugar ainda privilegiado, porque nós temos água na superfície, nós temos um regime de chuva que diminuiu cerca de 30% nos últimos 10 anos, né, em quantidade de milímetros por ano, mas a gente, tudo por causa do como a gente se comporta na superfície, né, porque a gente diminuiu a quantidade de matas nativas que são responsáveis pela manutenção da nossa floresta, que é uma floresta úmida de neblina, né, a gente vê cada vez menos neblina. Então, o que acontece com tudo isso? O regime de chuva diminuiu, então esses grandes mananciais da superfície não estão sendo repostos e o consumo aumenta cada vez mais. Além disso, a perfuração de poços artesianos em muitos locais acaba sugando a água da superfície, e essa drenagem contínua desses poços, que se intercomunicam com a superfície, acaba não sendo reposta também pela falta de chuva. E o que, que acontece? A água de toda a região diminuiu. Isso é uma coisa gravíssima, porque compromete o abastecimento da cidade, compromete a agricultura, que usa grande quantidade de água na irrigação, principalmente na agricultura convencional, que necessita uma quantidade muito maior que na agroecologia, porque o solo está descoberto e precisa de irrigações contínuas, né? Então, a gente não está levando em consideração que a água diminuiu, que a quantidade de chuva diminuiu e que o nosso consumo aumentou. Isso é uma matemática que não fecha, né?
Verdade. Andréia, são muitas coisas a serem faladas e ditas, em especial nesse mês de junho, o mês em que a gente lembra, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente sabe que sempre, de forma tradicional, é uma semana dedicada a esse assunto. Então, a Feira Ecológica culmina no seu sábado que vem, né, dia 6, com essa, enfim, essa sação, né, das sem sacolas. Eu queria que você, então, orientasse os frequentadores da feira para sábado que vem, como eles deverão se comportar, como eles deverão estar munidos para os usufruir da melhor maneira a Feira Ecológica.
Então, nós convidamos a todos a participar da feira, lembrando que todas as normas de segurança que nos passou a Secretaria da Agricultura estão mantidas. A feira é feita uma desinfecção da praça antes e depois da feira. Nós estamos mantendo a sala, o limite assim de distanciamento, né? Tem um monte de normas com relação às barracas que também estão sendo seguidas. E a gente convida as pessoas que levem a sua sacola para a feira retornável, a sacola que a pessoa quiser. E só para lembrar que os agricultores, então, nesse sábado, não vão disponibilizar sacolas para compra, mas nós vamos ter alguns modelos de sacolas à venda por um preço simbólico para que as pessoas que desavisadamente foram na feira sem a sua sacola, para não gerar nenhum tipo de transtorno com os consumidores.
Bacana. O horário da feira?
Então, das 6h30 às 11h30, na Praça das Feiras, em São Pelegrino.
Mesmo com a estiagem, André, está faltando algum tipo de produto? Ou a feira está bem abastecida, os produtos da estação?
Então, no momento, a feira conta com uma grande quantidade de produtos. A gente está até muito feliz com isso, porque pensamos que ia acontecer uma coisa assim mais drástica, né? Mas a feira tem bastante produto. Alguns produtos os consumidores até já sabem que terminam um pouco mais cedo, porque também não tem em grande quantidade. A gente tem que lembrar que o público da feira está aumentando bastante, até em função dessa procura pela saúde, que a gente fica muito feliz. Mas, infelizmente, a quantidade de feirantes é uma coisa que aumenta muito pouco, né? Que é uma coisa que a gente fica triste com isso, mas faltaria produtos. Mas a feira, no momento, está muito bem abastecida, então é um bom motivo para passar na feira no sábado.
Claro, e agora, com a proximidade do inverno, a gente fala sempre muito, aliás, com médicos aqui, eu sei que você também é profissional da área da saúde, Andréia, não necessariamente da área da nutrologia, mas enfim, tem essa ligação com a questão da saúde e da agroecologia. Quais são as dicas, assim, do que colocar à mesa? A gente sabe que a variedade, o colorido sempre é importante, mas nem todo mundo sabe que tem alguns produtos da estação que são altamente, digamos assim, suscetíveis a nos ajudar a manter a imunidade, a controlar resfriados, etc. O que você sugere, digamos assim, para que as pessoas prestem atenção entre os produtos disponíveis?
Então, nós sempre gostamos muito de salientar sobre a importância do respeito à sazonalidade, né? Então, os produtos da estação, porque consideramos que esses produtos são os que realmente temos que usar no momento, né? E a gente vê perfeitamente, só observando que os cítricos, por exemplo, no inverno, são o mais abundante na feira ecológica, né? Então, são ricos em vitamina C, bem próprios para nos ajudar a prevenir viroses e outras infecções, né? Além disso, a feira tem uma quantidade muito grande agora de vegetais verdes escuros, que são muito importantes como desintoxicantes do nosso organismo, principalmente os amargos, né? Orientamos muitas das pessoas a fazerem suco verde, né? Que é uma coisa altamente desintoxicante e um alimento funcional, né? Que mais? Temos muitos vegetais com os beta-carotenos, né? Que são os amarelos, as cenouras, as abóboras, que são abundantes na feira agora também, né? que nos ajudam a manter nossa imunidade. Temos as cúrcumas e os gengibres, que são remédios fantásticos como antioxidantes e para melhorar a nossa imunidade também. A erva doce, que é um antiviral, juntamente com o anis estrelado. Então, assim, ó, a feira ecológica, a gente sempre diz que a gente vende saúde, né? Porque se tu te alimentar com esses produtos sazonais, com certeza tu vai garantir uma saúde perfeita para passar por essa época do ano de uma forma saudável.
Bacana. Andréia, gratidão pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço a você e a todos os integrantes da Feira Ecológica.
Muito grata, Beth, pela oportunidade. Fica o convite a todos, então.
Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu a produtora orgânica Andréia Basso, integrante da Feira Ecológica de Caxias do Sul. E no próximo bloco, secretário estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura fala ao Vida sobre a pauta ecológica da pasta no mês em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
A terra quer Deus que a quem está o cuidado dado. Pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, erra. Que o alto rei por afamar amado é quem lhe assiste ao desvelado lá da morte ao ar. Não desaferra, aferra quem do mundo a mortal loucura cura a vontade de Deus sagrada, agrada firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura será no fim dessa jornada nada. Deus que a quem está o cuidado dá. Pregue que a vida é emprestada, estado, mistérios mil que desenterra, enterra. Quem não cuida de si que é terra, é que o alto rei por afamado amar é quem lhe assiste ao desvelado lado da morte ao ar. Não desaferra, aferra quem do mundo a mortal loucura cura a vontade de Deus sagrada, agrada firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada brada, já sei que a flor da formosura usura será no fim dessa jornada. Não.